temática. O que acontece é assunto.
9:26, 16 graus de temperatura, e nós estamos chegando com o nosso primeiro convidado aqui no estúdio, dentro da programação do nosso temática desta quinta-feira. Secretários de Agricultura, Dalvan Costa, e secretário de Obras e Viação, Enio Meribe, estão de férias. Por 30 dias, neste intervalo, o vice-prefeito Éder Piardi está à frente das duas pastas, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Obras e Viação. Nós queremos saber como é que estão as atividades e o desafio de responder novamente, porque já esteve há um tempo atrás respondendo pelas pastas, e como é que está o andamento do trabalho nesse momento. Vice-prefeito Éder Piardi conosco nessa manhã. Bem-vindo, Éder. Bom dia.
Bom dia, Mar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui novamente, trazendo então informações da nossa administração, né? Em especial hoje Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura. Eu já estive nessas pastas durante um bom período, tempo, né? No primeiro mandato, aí, ano de 2019, início de 2020. E naquela oportunidade nós desenvolvemos importantes ações, né, nessas duas áreas aí. Então já tenho, digamos assim, um certo conhecimento de dentro das pastas. Logicamente que passa-se um tempo, as coisas também mudam, né? Existem coisas novas, existem pessoas novas, né? Que a gente acaba tendo que conhecer, que conversar mais e se adaptar. Mas, no geral, as coisas... Agora nós pegamos, iniciamos a organização de algumas ações aí e estamos tentando desenvolver da melhor forma possível.
A gente sabe que Secretaria de Obras e Viação atende o perímetro urbano, Agricultura e Meio Ambiente atende o meio rural, podemos assim dizer, numa área de abrangência. O Everton Meneguzzi, agora vamos falar do urbano, o Everton Meneguzzi conversou há pouco com o pessoal da Operação Tapa Buracos, que começou esta semana em vários pontos da cidade. Essa é uma das frentes de trabalho da Secretaria de Obras e Viação que está em andamento nesta semana, Éder?
Sim, nós temos essa Operação Tapa Buracos, iniciamos ela já no final de semana, era uma operação, vamos ser justos, né? Nós já vínhamos conversando com o secretário Enio alguns dias aí para realizar essa Operação Tapa Buraco. Iniciamos então sábado pela manhã e vamos seguir agora por alguns dias, né, para tentar aproveitar esse tempo bom que se abriu aí, né, nessa pausa das chuvas e tentar solucionar grande parte desses problemas que estavam causando transtornos aí nas ruas da cidade. Então nós fizemos já uma operação tapa-buraco ali próximo ao Alto Fusca, na rua Demétrio Dias de Moraes. Depois nós partimos ali perto da UPF, na entrada da UPF, na rua Protásio Alves, ali em entroncamento com a Vítor de Moraes Branco. Fizemos tanto aquele cruzamento, como também alguns buracos que existiam ali nas imediações. Agora nós temos também esse buraco maior aqui em frente ao ginásio da Ofstela, né, na porta de saída de mercadorias aqui do Mercado Macari. Esse é um buraco que fazia algum tempo que ele estava causando transtornos ali. Ele tem uma peculiaridade diferente, né? A gente abriu ele já duas vezes, mas ele, ao que parece, é quase como se fosse uma nascente ali. Acredito até que seja devido às chuvas intensas, provavelmente abriu ali um vertedouro de água e que ocasionou esses transtornos. Então o pessoal teve que fazer um trabalho mais amplo, teve que abrir, colocar rachão, fazer um tipo de um dreno ali para largar essa água dentro da boca de lobo, né? Então foi um buraco que demorou alguns dias ali, dois dias eles estão ali trabalhando nisso. E nós vamos seguir, temos ideia de seguir aí durante alguns dias em vários locais do município para fazer essa continuidade dessa Operação Tapa Buracos aí.
Além das frentes de trabalho de Operação Tapa Buracos, que outras demandas urbanas estão em andamento e que estão programadas para acontecer, Éder?
Bom, Rudi, a Secretaria de Obras ela conta com várias equipes, né? Nós até, ontem nós estávamos conversando com o Flávio Arruda lá, nós temos quase 10 equipes trabalhando, né? Muitas vezes a pessoa não visualizando o serviço sendo feito, ela acha que está parado, que não está funcionando, ou está parado, ou não está fazendo nada. E não é assim, né? Tem muitos trabalhos que eles acontecem meio que silenciosos. Vamos pegar como exemplo dois trabalhos silenciosos que ocorrem. Trabalho de conserto de esgoto. A pessoa que tem o transtorno na casa dela, ela sabe, mas a grande maioria da população não sabe que está ocorrendo aquilo ali, né? Então é uma equipe que trabalha dia após dia direto, são 3 a 4 serviços de esgoto por dia que eles resolvem, que é bueiros trancado, tubulação danificada, é uma imensidade de transtorno que causa, né, nesses moradores, e eles acabam se abraçando na Secretaria de Obras para poder resolver. E a gente tenta dar o melhor suporte possível para evitar de deixar mais do que 1, 2 dias, 3 dias sem solução, né? Porque a gente sabe dos transtornos que ocasiona, mau cheiro, né? Enfim, é uma situação bem desagradável. E essa equipe, ela desempenha, então, todos os dias. Através, o chefe da equipe é o chefe Zé, e hoje está o Newton, que está comandando meio que à frente ali, junto com os operários, né? O Tirico, o pessoal lá, o Edinho do caminhão, né? Sempre é bom citar.
Ah, sim!
Né? O Ludovico, popular Ludovico, né? Que o pessoal chama, então é essa do departamento de esgoto. Serviço de iluminação também é outro serviço que também ocorre dia após dia. Às vezes o pessoal diz assim, ah, mas está a iluminação queimada e não vieram arrumar. Mas não é porque está parado. Todo dia de 20 a 30 pedidos sendo consertado dentro do município, e essa equipe está direta no trecho aí, consertando a parte de iluminação no nosso município, tanto na área urbana quanto na área rural. Aí nós temos quatro equipes de calçamento. Tem uma que está fazendo a pavimentação lá das ruas de Clemente Argolo, tem uma que está fazendo o recalçamento ali ao lado do mercado Cirino, e tem uma que está fazendo o calçamento, aliás, da rua Maria Luísa Nunes, na entrada do bairro Medianeira. Então essas que estão fazendo o calçamento. E tem o tapa-buraco, que também é a equipe do Davi, que também vem realizando, o Davi e o Jair realizam um tapa-buraco na parte de calçamento e de paver. Estão trabalhando também dentro do município todos os dias. Aí nós temos a equipe do Miguel Gilberto dos Passos, né, que é o responsável pelas pracinhas, então ele vem desenvolvendo um trabalho bem importante, né, tem realizado em praticamente todos os bairros que possível nós estamos implantando ou limpando ou fazendo nova pracinhas, né, que é um ambiente de lazer, digamos assim, para os moradores, especialmente para as crianças, né, porque a gente faz um playground, coloca um balanço, uma gangorra, né, e também a gente coloca uns bancos e assim, no lugar que é possível, sempre tem uma academia também, né. Alguns lugares não tem, infelizmente, mas a gente está indo aos poucos e tem intenção de fazer em todos os bairros do município. Hoje o Miguel Gilberto está lá no bairro Operário, né? Até eu, numa outra entrevista, eu fiz um pedido à população. Aquela praça e algumas outras, nós limpamos ela muito seguido, sabe? E quando eu digo limpar, não é questão de roçar, de catar papel. É uma imensidade de lixo que é jogado, sabe? É de sair 7, 8 caminhões de lixo de uma praça. Então, a gente pede a colaboração. O Miguel está lá empenhado com a equipe dele.
Ontem a nossa unidade móvel esteve lá acompanhando o trabalho.
Pois é importante essa divulgação, né? Porque às vezes a pessoa não sabe, mas é uma praça grande que sai muito lixo. O pessoal tem que nos ajudar e colaborar nesse sentido para nós conseguir manter ela em melhores condições, porque é para a própria comunidade, né? A gente, se for pensar, eu não saio da minha residência para ir numa praça que é lá de outro bairro, né? Então é a própria comunidade do bairro que utiliza, então a gente solicita que derem uma força para nós aí para cuidar. O Miguel está lá se empenhando, faz 3, 4 dias que estão lá com a equipe limpando, pintando os bancos, colocando brita nos canteiros, então para ficar bonito mesmo, né? Então agora é só o pessoal nos dar essa força para nos ajudar. E as outras duas equipes, a do Gabrincha, né, o Gabriel, e a do Leandrão é essa do tapa-buraco, a do Gabriel ela presta um apoio tanto nos esgotos, né, no desentupimento e conserto de esgoto, como também nas pavimentações. Eles vão ficar responsável agora, Rudy, assim que sair a questão do Finisa, que é do financiamento, essa equipe do Gabriel vai fazer a cancha, digamos assim, das ruas. Então provavelmente a partir da semana que vem nós já comecemos algumas ruas novas, fazer a preparação da cancha para receber então esse pavimento que vai vir através do financiamento que nós adquirimos junto à Caixa Federal.
E no meio rural, as demandas que vêm da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, o que temos de obras em andamento e projeções, Éder?
No meio rural também, Rudy, às vezes o pessoal... Ah, olha aqui, ó, as máquinas não apareceram, as máquinas não vêm para essa comunidade. Para o pessoal entender, nós temos aproximadamente 30 comunidades rurais, tá? 30 comunidades rurais e quase 800 quilômetros de estradas gerais, sem contar os acessos. Se for contar os acessos à propriedade, são quase 2 mil quilômetros de estradas que nós temos que tomar conta. O nosso município, infelizmente, ele é mal dividido. Se nós for pegar, ele faz uma tripa que sai desde lá do Pessegueiro até no São Joaquim, dá quase 100 quilômetros de extensão para andar. Aliás, passa de 100 quilômetros, são quase 110 quilômetros de extensão. E nós formamos um cronograma para tentar otimizar os trabalhos. Então a gente acaba não fazendo um pula-pula eu arrumo aqui no Pessegueiro, vou pular para Santa Luzia, vou voltar para o Boqueirão. Nós temos que iniciar numa região e ir tentando deixar meio que completa. Aí, logicamente, você demora para chegar em outras regiões, né? Então nós viemos desenvolvendo isso já há um bom tempo e tentando deixar da melhor forma possível. Sabemos dos transtornos que existem, não estou querendo tapar o sol com a peneira e dizer que as coisas estão perfeitas, não é isso. Estou falando que a nossa ordem de andamento, uhum, ela tem que ser mesmo dessa forma ordenada, né? Não tem como nós pular e atender aqui e ali, porque acaba ficando desorganizado, né? Então nós temos uma equipe trabalhando no Divino Boqueirão lá, que ainda vai alguns dias para ele terminar. Lá, só para o pessoal entender, saindo do asfalto BR-285 até o final do Divino Boqueirão, dá quase 25 quilômetros. Só numa comunidade, aliás, duas comunidades. Né? Pega o Boqueirão e o Divino. Fora todas as estradas paralelas, eu estou falando só da estrada principal do Divino. Né? Se tu pegar as estradas paralelas, a estrada do Santa Rita, a estrada dos Navegantes, eu saio de cento e pouco quilômetros numa comunidade. Então, é bastante, sabe? Às vezes o pessoal diz, mas só estão no Divino, ou só estão lá naquele lugar. Mas é grande, né? E pouco tempo atrás nós fizemos em outras comunidades que também são bastante extensas. E nós temos outra equipe que está trabalhando aqui no Pesamilho. Aí nós temos as máquinas da Secretaria de Agricultura, que elas fazem mais um trabalho de auxílio às propriedades. Nós temos uma que saiu, fez aquela região do Tupinambá lá, Nossa Senhora da... Não, é Tupinambá e Turvo. Agora ela veio, está ali próximo a Campinas. Nós temos outra máquina que está na sede Piva, né? Máquina e caminhão, realizando trabalhos lá próximo à sede Piva, próximo à divisa com Tupanci do Sul. Então ela vai fazendo aquela região. E logo mais nós temos intenção, até o pessoal nos cobra bastante, região de São Joaquim tem bastante dificuldade nas estradas, região de Santa Luzia, serão as próximas que nós vamos atender. Logo que termine, nós já estamos no final aqui, nessa região próxima à cidade, nós já vamos partir para São Joaquim, posteriormente para Santa Luzia. Santa Luzia é outra região de muitas estradas, né? Então não dá para a gente dizer, vai lá em Santa Luzia lá e fica uma semana e faz tudo. Tu vai para Santa Luzia, eu brinco com eles, nós vamos morar lá em Santa Luzia, né? Vai para lá, fica 3 meses, 4 meses, né? Tentando fazer toda aquela região ali para sair de lá sem nenhum problema, né? Deixar meio que tudo pronto para quando você partir para outras regiões, você não se preocupar mais por algum tempo naquela lá, né? Então, essa é a ideia. Terminamos aqui próximo à cidade, segue para São Joaquim, depois segue para Santa Luzia. Também, e eu estou falando de duas equipes, né?
Sim.
Então tem duas equipes, quando terminar o Divino também tem mais essa equipe que também vem para fazer alguns pontos, tem Quebra-Dente, tem Fazenda da Esperança, tem Rincão São Francisco, enfim, todas as comunidades elas estão organizadas conforme um cronograma para nós tentar atender no menor tempo possível. A gente sabe que esse tempo não é talvez a contento da população, não seja aquela rapidez tão rápida, digamos assim, mas a gente tenta se organizar para dentro dos limites, fazer no menor tempo que nós conseguimos.
Muito bem. Chegaram algumas perguntas, mas não vai dar tempo, Éder, porque o nosso tempo já está esgotando. Quero agradecer aqui a tua presença e não vai faltar oportunidades para a gente dar sequência aos assuntos e acompanhar o andamento desses trabalhos aí. O José Alduir da Luz Costa, que é o gerente da Corsã, aproveito para informar que a Corsã também está fazendo serviços de repavimentação de asfalto onde houve vazamento com uma empresa terceirizada. Então o trabalho também está em andamento nesse sentido. Obrigado, Éder, pela presença.
Bem lembrado até, gostaria de agradecer o pessoal da Corsã que vem desenvolvendo também. E deu, foi feito meio que, ficou junto, né? Nós fazendo tapa-buraco e eles também, então vai ter uma visibilidade muito maior, né? Duas equipes trabalhando para resolver esse problema. Sobre as perguntas que chegaram, o pessoal também pode encaminhar para a prefeitura lá, né? Esses questionamentos aí que a gente vai tentar atender, já que não deu tempo agora aqui de responder.
Qual é o número que as pessoas podem encaminhar esses questionamentos, Éder?
Podem ligar tanto na prefeitura, né? 9104, como na Secretaria de Obras. Eu acho que até na Secretaria de Obras seja melhor, que dele já cadastra um pedido lá. É 3358-9110. E o pessoal, sempre que possível, pode encaminhar, a gente vai tentar encaixar ali para resolver o quanto antes.
A gente vai passar então os contatos aqui para o pessoal, para eles poderem fazer os encaminhamentos também. 9h42, tem intervalo, a gente volta em seguida com mais participações por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.